tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E achou que Squid Game era mentira? Achou errado!
Pois é, é real. Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. E olha eles! Olha eles aí, vindo falar de BBB.
Aqui é Mary Jo e eu estou muito esperançosa de um BBB muito bom.
Nossa, amiga, tem que ser com muita esperança mesmo, amiga.
Eu estou iludida.
Essa merda acho que já foi há muito tempo.
Vai ter briga, vai ter briga.
24 horas. Ela vê mais do que eu. Ela assiste mais do que eu.
Cara, enquanto a minha sogra tá aqui, eu sei de tudo. Tudo.
Desculpa! Isso é uma desculpa! Já está entregue!
Todo ano isso!
Todo ano!
Tem 6 anos que a sogra dela... Bitinho. Ela marca a passagem da sogra todo ano na
BBB! Que quer dar uma de intelectual, que não gosta de BBB!
This is the worst!
A gente aqui tendo o nosso próprio sincerão! Que linda dinâmica!
Não vem pipocar, não. Oh, mas não, mas quando a minha sogra tá aqui, eu tô sabendo de tudo. É o único reality que eu assisto, gente, porque ela tá aqui. Se ela ficar o ano inteiro, eu assisto todos. Fazenda, sei lá o quê.
Nossa Senhora.
Olá, aqui é o Rafael Kina do Jogabilidade e eu já sonhei diversas vezes que eu tava dentro do BBB.
Ah, eu queria.
Ai, que pesadelo, que pesadelo.
Isso eu queria. Eu queria muito ter alguém pra torcer, assim, loucamente.
Nossa, se tivesse o Vitinho ou o Rafa lá, imagina, gente.
Imagina, gente, amiga.
Meu Deus. Não, amiga, a gente ia levar o negócio muito a sério.
E a gente ia fazer campanha agressiva. Campanha agressiva.
Campanha agressiva.
Agressiva.
Então, todos esses sonhos, eu fico muito ansioso dentro dos sonhos, sabe? Porque, meu Deus, eu tô no BBB e tá todo mundo me vendo. E agora, como é que eu vou tomar banho? Esse tipo de coisa, sabe? Aí...
Nossa, isso é inferno, né?
Ah, não, isso é um pesadelo.
Essa é a parte escrota.
Eu acho que essa preocupação deve durar um banho. Aí passou.
É, depois a pessoa esquece.
Eu sou o Príncipe Vidani e estou jogando fora todos os meus livros. Todos, é época do ano de jogar todos eles fora.
Uma caneca de mamica!
Gente, peraí, vamos bater briga aqui, porque eu acho que essa merda tem que acabar, gente. Eu não assisto, mas tem que acabar. Eu não assisto.
Ô, gente, vocês viram? Qual é o nome dela?
Que horror!
Ana Paula Renault, o nome dela?
É isso.
Ai, fingindo isso. Que não sabe o nome dela, vai.
Não, amiga, não, é que...
Qual é o nome mesmo?
É que eu tô com medo de errar o sobrenome.
Aquela menina?
Amiga, ela falando no programa, na Globo. Vocês viram o corte dela falando? Gente, esse programa aqui é falido já.
Gente, eu acho.
Ela
gente.
Falando que há 4 anos essa merda tá falida.
Gente, mas isso é um horror? Isso é um show de horrores, gente.
Gente, o negócio tá brabo pros anunciantes lá, hein, gente?
Ô, louco, eu acho que esse ano tá bom. Esse ano... Ô, peraí.
Tá todo mundo doido,
Vitinho. Nos últimos anos, eu até acho que vocês tinham um pouco de razão. Nesse ano,
tá doido.
Redondinho, gente.
Os últimos 3-4 anos, né?
Tá redondo, eles não estão dando prêmio pra ninguém, gente. Até agora ninguém ganhou prêmio.
Pô, eles dobraram o prêmio...
Foi pra 5 milhões.
5,4 milhões agora o programa.
Mas, gente, o que eles faturam, que é bilhões... Tinha que aumentar o prêmio mesmo, né?
Eu também acho.
Mas assim, uma coisa que tem, assim, pelo menos nesse Big Brother ainda não começou, é ter muito prêmio durante o programa, assim, pra quem tá lá dentro da casa.
Gente, tem muito pouco tempo de programa.
Não, é 3 meses de programa.
Não, nós estamos gravando faz um dia que começou.
É, essa semana vai ser eliminada a primeira pessoa,
Eliminação da Aline hoje, pode anotar.
É,
Aline.
Ai, gente, eu tô torcendo pra ser isso. Que garota chata, gente.
Vitinho, eu tô me coçando. Eu não consigo mais. Olhar pra ela e não imaginar. Você se lembra daquela personagem da escolinha do professor Raimundo que falava assim: ele só pensa naquilo!
Parado!
Cara, ela tá igual. Ela mexeu no rosto dela e ela tá igual.
Ela virou um demônio, gente. Ela tá diabo solto no pasto.
Ela no meio da Aline e da Milena, outra menina, a tia criancinha. Ela no meio delas, cara, elas falando dela, aquela imagem tá maravilhosa.
Gente do céu, mas pera. Eu vou ser a chata desse programa hoje, porque eu estou chocada.
Por favor, Agatha, conta o que te incomoda. O que te incomoda?
Não, eu estou chocada com as coisas que eu tô sabendo.
As coisas são absurdas.
Que
porra é essa de quarto branco? Que coisa horrível, gente.
Aí não. Eu vou defender.
Você tá uns 30 anos atrasado.
É. Maravilhoso.
Mas, amiga, a parada é cativeiro, vai. É cativeiro.
É sim, gente.
Não é. Gente, olha só. É um jogo valendo 5 milhões e pouco de reais. E assim, não sei se vocês se lembram.
Você jogou água gelada na cabeça, gente.
O Mary Jo, você lembra de 2007? Eles até mostraram esses tempos. Teve uma prova no BBB do Diego Alemão, com o Cowboy naquela época, que eles fizeram uma gaiola, a jaula, e botaram a galera na jaula, no sol ardente, por dias ali de resistência.
Que horror, gente, que horror.
Com o sol. No dia seguinte, eles se tocaram. Puta, é mesmo, né? Pode dar merda. Fizeram dois médicos entrar lá. Os médicos deram dois Gatorade pros caras e falaram, toma os Gatorade.
Nossa, gente, que horror.
Mas tá tudo certo. O Alemão tomou e o Cowboy olhou pra ele e falou, Alemão, você vai passar mal. E aí o Alemão tomou, vomitou, perdeu a prova.
Deixa
o
bebê devagar.
Depois de insolação do cara. Então, assim, o quarto branco já teve várias vezes.
O quarto branco é um upgrade, é uma melhora do que era antigamente, entendeu?
É só uma prova de existência.
Eu achei o quarto branco genial, inclusive o quarto branco, ele é inspirado no Mal Acompanhado. Porque vocês não sabem as coisas, as dicas que a gente dá.
Por mim, não era bolacha de sal. Era um tigelão de cachorro.
A gente falou que tem que ter ração humana. Vocês não assistem Mal Acompanhado.
Numa tigelona só pra eles dividir. Tinha que ser isso.
E aí quem serve a ração é o Dória.
A cara da Agatha e da Andréia tá maravilhosa. Dória, exatamente.
A farinata do Dória, você vai abrindo ali a farinatinha.
Você não imagina as coisas que a gente falou. Inclusive, o quarto branco é inspirado Mal Acompanhado, porque a gente deu umas dicas pro Dourado que ele pegou. Por exemplo, a gente falou pra eles, Dourado, pega uma galera e deixa confinada pra se alguém sair. Ele fez e deu certo. Olha, ele botou mais gente lá dentro. E já tinha gente eliminada na primeira semana.
Mas, amiga, gente, vamos combinar aqui que no... era um cativeiro, amiga.
É o pessoal do Jovem Nerd que tá indicando. Que é eu, o Vitinho e o Mal.
Não é um cativeiro. É uma prova, gente.
Gente!
Não, gente.
Gente, presta atenção. Isso é uma loucura. Na prisão, você tem refeição. Você tem um colchão pra dormir.
Mas não é uma prisão.
É uma prova, amiga. A
você pode sair a hora que você quiser. Verdade. Exato.
Mas é aí que tá a pegadinha. Você pega uma pessoa que tá precisando de dinheiro e tal.
Tá dinheiro, tá na merda.
E diz aqui, ó, assina esta merda que você concorda com qualquer merda porque você tá valendo dinheiro.
Mas eles ganham salário, Agatha. Eles ganham dinheiro mesmo perdendo.
Cara, mas olha só que bizarro. Se você chegar pra uma pessoa assim, ó, você vai torturar uma pessoa, mas você vai assinar que você concorda. Aí a pessoa, isso...
Não, mas tem tortura sim, gente, porque privação de sono...
Gente, isso amiga, é tortura,
olha só,
cara,
privação de sono é uma forma de tortura.
Todo mundo deitou e dormiu ali pra caramba.
É, vai dormir. Exato.
É difícil.
Tava gostoso.
Uns barulhos esquisitos.
Gente, mas é uma prova de resistência. Olha só, ninguém tava lá obrigado.
Esse programa tá maravilhoso, tá?
Ninguém tava lá obrigado. Esse é o grande ponto.
Vai ficar maravilhoso porque você... Gente, eu vou ser...
Não, mas eu também ficar chocada com isso, gente.
Gente, eu tô chocada.
Eu acho que tem limite pra brincar.
Eu acho que passou dos limites.
André e Agatha, eu entendo. E falo pra vocês assim, ó. É crueldade? É. É crueldade, sim. É tortura? Não é. Porque, assim, ninguém tá lá obrigado. E, assim, se você trabalhar na internet a vida inteira, você ganhar 50, 100 mil seguidores pra depois fazer uma publizinha é um parto, é uma tortura, é uma loucura. Os caras estão lá, o Pedro saiu da sala depois de tentar beijar a mina à força, deu 50 mil seguidores no dia seguinte. Então, assim, a visibilidade que isso traz por si só já é um ganho.
Tá, mas essa visibilidade é uma merda, né? O gente, cara que vai lá e agarra a garota.
Mas isso é gente doente que foi atrás dele. Não, mas isso é gente doente.
Eu tô usando ele como exemplo.
Tá dando palco pra esse tipo de gente merda.
Mas aí, a gente não tem como adivinhar quem é um criminoso e quem não é antes do cara cometer. Não tem minority report, né? É difícil, pô. O cara entrou na casa.
Pelo menos eles disseram que iam expulsar o cara se ele não tivesse...
De qualquer maneira.
Iriam. Sabe por que iriam? Porque se não expulsam, ele ia apanhar lá dentro de casa.
Não. Porque quem batesse nele ia ser expulso. Então, ele ia ser expulso pela casa.
É, a equipe falou, né? Que...
Ele se tocou que ele ia fazer coisa muito pior. Sim. Ele se tocou que ele era um perigo ali dentro. Ele se tocou e falou, eu acho que eu vou sair daqui.
Amiga, ele sacou que ele tava cancelado.
Não, mas já. A produção falou que ia tirar ele se ele não saísse.
Ia tirar, com certeza. Eu não tenho dúvida.
Ia, porque tiraram... Não, mas, gente, tiraram o Guimê, tiraram o cara de sapato.
Por muito menos.
Mas, gente, o cara agarrou a garota...
Doente,
né? Ponto cego.
Ele já tava insuportável antes.
Amiga, ele pegou pelo pescoço. Foi a pior coisa que ele fez.
Não, ele foi tão criminoso que ele levou ela pro ponto cego da dispensa, né?
Exato.
Não tinha uma câmera nele.
Caraca, ele sabia onde tinha um... um ponto cego.
Ele ficou dias lá olhando onde ele podia fazer merda. A única conclusão que eu chego é essa.
A única coisa que eu acho que eu poderia ter uma crítica mais contundente ao Big Brother é que talvez precisasse fazer um
filtro melhor.
Exato.
Ó, gente, não tem que fazer teste psicológico? Porque eu acho que o teste que eles estão fazendo, assim, quanto mais maluco entra.
Eu acho que tem.
Teoricamente, ele passou no teste psicológico.
Então, o que leva a gente a acreditar que ele não é um viciado, como a família tá alegando, um cara em abstinência. Ele é um cara são mal intencionado.
Ô, gente, com mulher grávida, né? Presta atenção. Ele entrou dizendo que o tempo todo, adorando, achando o máximo dizer que traiu a mulher várias vezes. A mulher assistindo essa merda em casa.
Cara, que coisa.
Grávida de 7 meses. Aí o cara vai e agarra, o cara não consegue se controlar, agarra uma pessoa lá dentro, sabe, uma menina, no ponto, com a câmera no ponto cego. E aí, não...
amiga, você não viu? Me deu vontade.
O discurso dele é o melhor. Que ele fala, ela pergunta, o que você fez? Ele, eu fiz o que me deu vontade. Uma loucura isso aí. Um bagulho, papo nojento mesmo.
A parada mais absurda pra mim agora, que não parou por aí, gente. Pelo menos foi a fofoca que chegou nos meus ouvidos aqui. Diz que o cara é de Curitiba, né?
É de Curitiba.
Diz que ele chegou em Curitiba fingindo, gente, juro pra você, fingindo que não lembra que tava no Big Brother. Ele tá fingindo demência.
Sim, acho que tava na França.
É um fingindo amiga. Que não tá reconhecendo a família, que não tá reconhecendo as pessoas, que não lembrava onde ele tava, pra tentar sair impune, pras pessoas ficarem com pena. Ah, é maluco. Não é maluco, não.
Não, e aí, graças a Deus, que tá tudo gravado no Big Brother, e que assim, ele vai ter que se defender, não pra gente, pro juiz. Exato. Não é pra opinião pública, ele foi indiciado já pela
polícia. Ótimo, é isso aí. Não,
é isso aí, ele tem que ser indiciado.
Então tudo bem, se ele for indiciado...
É isso que é foda, porque assim, eu falei que pra mim o BBB começa bem pra caramba, apesar disso, isso é horrível, é uma tragédia, não tem outra forma de descrever. Mas apesar desse momento que foi terrível, eu fico aliviado de ver que, primeiro, a Jordana foi muito rápida em se livrar dele, porque nada de mais grave aconteceu, né? Ela nem deixa ele abusar dela direito e já afasta ele. O abuso houve porque a intenção e o gesto dele já são suficientes. Ele segura pelo pescoço.
Que ele segurou ela.
Já houve abuso. O abuso já houve.
Gente, vamos lembrar
que podia ter sido muito pior a violência que ela sofreu.
Diante de um monte de câmera também. Aconteceu isso desse jeito com câmera. O cara sabendo que tá sendo filmado.
Pra você ver como esse cara não é sem ter câmera.
Tá vendo, volta. Gente?
Se com milhões de câmeras, o cara é assim, gente.
A ex dele falou que, primeiro, quando ele começou a namorar a ex, ele tinha 19, sei lá, e a ex tinha 13. E aí ele perseguia ela, foi pra casa
entrou da avó. Entrou no porta-mala no ano novo, um negócio esquisito.
Cara. Várias histórias horríveis. Essa pessoa aí, é isso que eu falo. Eu acho que dava pra saber fazer um filtro melhor.
Dava.
Não, dava pra dar uma pesquisadinha a mais, dava mesmo.
Mas eu acho que eles não querem também pessoas muito sãs. Eu acho que também, assim, pessoas que são muito sãs da cabeça não devem ser interessante colocar dentro de Big Brother.
Dá pra descobrir mas, se o cara tem uma ex-namorada
um traço desse.
Que era menor de idade, que o cara era maior.
É. O que torna tudo mais absurdo.
Tinha que ter uma investigação um pouco melhor.
Eu acho que tem que acabar. Acaba essa merda.
Que isso, não.
O ser humano veio do animal macaco, que gosta de Big Brother. Então
que é um animal criminoso, né? Já diria um polícia surpresa, né?
Gente do céu, já o outro espalhando cocô. Gente, peraí.
Calma, não.
Vamos voltar pro quarto branco, que ainda não superei.
Vamos lá pro quarto branco, que aconteceram algumas coisas.
A parada é insalubre, gente.
Não tem chuveiro.
Legal.
Gente, a galera 6 dias sem tomar banho. Teve uma garota que tava menstruada, não sei o que ela fez.
Gente, isso teve um cara que tava todo
cagado, cheio.
Que isso, gente?
Desumano.
Amiga, de menstruada deve ter dado absorvente pra ela, senão aquele quarto branco não seria mais branco, amiga. Não. Me desculpa.
Amiga, e o cara que tava todo cagado, cheio de merda na roupa?
Que isso, gente?
O cara que se cagou, eu vou defender aqui o Matheus, que se cagou. Eu vou dar o nome dele, porque eu vou defender, mas vou expor também. O negócio é, os caras estavam todos num quarto branco, num banheiro branco, usando um macacão branco. Esse era o grande lance. O cara foi se limpar, provavelmente o banheiro era grande. E todo mundo que já cagou de macacão sabe que é uma dificuldade. Você tem que tirar o macacão.
Ai, que nojo, gente.
Ficar nu e depois voltar de volta. Eu acho que ele, nesse desleixo de tira o macacão pro macacão, não deve ter cagado na parede. Ele deve ter se limpado.
Que nojo.
Sujou a mão ou o papel e deu uma raspadinha de papel na parede. Deve ter passado um pouquinho. Passou ali. E vida que segue. Não reparou.
A Mary Jo tá passando mal, gente. Chama os parabéns.
Gente, mentira.
É uma nojeira do caralho? É uma nojeira.
Vitinho, ele esfregou cocô na parede. Mentira. Ele esfregou.
Eu não sei. Não dá pra saber. Ninguém viu.
Mas
Mas era muito cocô? Como é que era? Ninguém
não
sabe.
Não sei, tinha merda na parede. Foda-se a quantidade, Agatha. Tinha merda na parede, pra mim é suficiente.
Não, mas como o Vitinho falou, uma freada...
É merda na parede, é binário, né? Sim ou não?
Exato.
Sim ou não?
A quantidade, foda-se. Tinha merda na parede, gente. Como é que você fica num lugar desse? Eu não fico um minuto, gente.
Você sabe como eles descobriram, Agatha? Porque depois disso, alguém foi no banheiro e o macacão da pessoa veio com um borradinho. Aí falaram, o que, que é esse borradinho aí? E foram ver, era merda.
Meu Deus.
Gente, a cena que eu vi é a garota passando a mão no cocô do cara.
Meu Deus do céu, gente.
Ela, isso não é. É merda, olha, é merda sim.
Que nojo.
Eu falei, gente, acabou. Pelo amor de Deus, acabou,
gente,
mundo.
Gente, pessoa, pelo amor de Deus, como é que não existe um órgão que pode proibir isso, esse programa?
Agatha, o YouTube, maior youtuber do mundo, sei lá, o mais milionário de todos, ele faz uns programas desse pra baixo, Agatha, que é o Mr. Beast.
Esse eu sei, pois é. Mr. Beast.
Ele tem reality show no Prime Video, sabe? Só dele.
Ó, é isso, gente. O ser humano gosta de ver o outro se fuder, é isso.
Gente, mas não... Gente, mas peraí.
Não, e eu vou defender o ser humano que tá disposto a se fuder, pô. Porque a galera lá tá escolhendo tá lá, gente.
Mas não... Isso... Gente, mas isso não justifica.
Mas ó, Agatha, é um jogo.
Não justifica o crime. Não justifica o crime.
É um jogo.
É um jogo. É tipo assim... É um jogo. Duas pessoas vão lá e vão fazer boxe. Uma deu um soco na outra, a outra morreu por causa do soco. Era o jogo, entendeu? É tipo, é o esporte.
É verdade.
Não, gente, eu discordo.
Não, mas aí tem que acabar o boxe, tem que acabar tudo de luta que machuca.
Não, gente.
É, tudo que é perigoso, mais perigoso. Tem que acabar,
gente. É. Não, mas ali, gente, ali é tortura psicológica, tortura...
Não é, é só um desconforto.
É, privação de sono, de comida, é um sadismo, assim, não é uma luta, não, né?
Mas, ó, Agatha, por exemplo, ó, numa prova comum de resistência, tem Big Brother? Prova comum do líder, por exemplo. Não tem comida, não tem banheiro, não tem nada.
Tudo um absurdo, gente, um absurdo.
Os caras ficam lá 24 horas, mas é a prova.
É a prova. Então, eu acho que 24 horas tudo bem, mas gente, 6 dias sem banho.
Foram mais de 5 dias.
Sem comer,
dias.
Sem dormir numa cama.
Amiga, mas assim,
mas a prova da Ana Clara lá, eles ficaram quanto, Meridinho? 30 horas? 40 horas?
É, a prova da Ana Clara foram quase 2 dias. E amiga, assim, é o tempo que você resiste, que a pessoa fica. Eles resistiram esse tempo no quarto branco, porque eles resistiram esse tempo.
Então, tanto que eu acho que a produção não achava que eles iam ficar todo esse tempo, não.
Não achavam.
Não achava. Eles tiveram que parar ali.
Mas eu tenho uma teoria, tá?
Porque o Tadeu, hoje acaba, porque o negócio tava ficando feio ali.
Mais de 120 horas, mais de 5 dias. Gente, isso não é possível.
A Mary Jo e eu sabemos, nós temos uma teoria.
Qual é a teoria? Quero ouvir.
Pra mim, o quarto branco era o plano B do Dourado, que já tava contando com uma merda ou outra que pudesse acontecer. Por exemplo, Henry Castelli convulsionando na piscina de bolinha. Isso é um negócio imprevisível. Pô, o cara entra na sala do Big Brother, aparentemente ele tá saudável, é um cara galã, com um corpo legal, ninguém espera que o cara vá passar mal. Passou mal, teve que sair da casa. Saiu, voltou, convulsionou de novo. Pô, galera, melhor tirar o cara. Tem pessoa de reserva, onde? No quarto branco. Tá lá a galera no quarto branco ainda. Nos primeiros dias, tinha um banquinho de reserva pra eles usarem. Isso foi... De certa forma, para a produção do programa, um pouco interessante. Acabou dando certo que eles botaram 4 para dentro. E aí o Pedro fez a merda que fez, até ele desistiu. Então o número de pessoas que eles planejaram no início,
tá,
acabou dando certo, acabou ficando perfeito.
Mas gente, eu quero comentar sobre essa parada, que eu tava assistindo, minha sogra tava assistindo, que ela fica pay-per, viu? 24 horas por dia, ela tá rolando lá em casa. E aí, de repente, ela tá assistindo a prova, aí o cara cai se estribuchando. Eu juro pra vocês, gente, eu fiquei em choque, porque a minha reação, se eu vejo alguém cair na minha frente, passando mal, eu na hora, gente, eu nem lembro o que... Foda-se o mundo. Eu vou tentar socorrer aquela pessoa, gente. Virar a pessoa de lado pra ela não se engasgar, sabe? Tentar segurar a cabeça pra não bater em nenhum lugar. Eu não sei, a gente tenta enquanto não chega alguém pra ajudar, né? A galera não se mexeu,
gente,
maluco.
Gente, que loucura!
Um ser humano podendo morrer ali.
Não, o cowboy foi lá, amiga.
Eu sei, o cowboy foi, mas assim, eu acho que o pior...
Eu eliminava todas as outras pessoas porque elas não têm compaixão.
Eu falei
assim, gente, você vê uma pessoa estribuchar na sua frente, você fica em pé porque dinheiro é mais importante que a vida de alguém?
Mas... Eu concordo, e pra mim tinha que anular aquela prova na hora ali, tinha que anular, acabou.
Mas já. Andréia, ele começou a convulsionar na piscina de bolinha, então tava tudo bem.
Tudo bem.
Não, que tudo loucura, bem, tudo bem, gente. Que ele não ia bater a cabeça, tava na bolinha, mas ele podia se engasgar.
Às vezes, ó, se eu tivesse ali na prova, eu ia pensar, olha ele ali brincando de peixinho.
Gente. Eu não sou médico, vou fazer
uma
o quê,
coisa cara? Que você sabe ali no Big Brother é que tá...
Não, mas aí você vê, eu ia ficar em choque. Eu fiquei em choque.
Que tem uma ambulância que eles
exato,
têm.
É. Então, o que me revoltou nessa cena, ô Andréia, é o Dami tranquilão. Isso me revoltou. Que é uma coisa...
Cara, isso é outra coisa. Por que que a porra do Dami ele não é um paramédico?
Não, veio o paramédico depois que ele veio de ninja, né?
Por que que botam um idiota pra ser dummy? Esses dummies tinham que ser tudo paramédico, maluco. Pra saber os primeiros socorros.
Paramédico, é. eles têm que pagar bem mais caro, né? Isso. O dummy deve ter uns 20 lá dentro.
Mas, ô Rafa, tem que ter um dummy paramédico.
Tem.
Ele
tem
pode até estar vestido de paramédico com rosto de dummy. Mas tem que ter um,
plantão, cara. Né? Tem que estar de plantão. Isso,
de plantão. Toda a prova. E não só de assistência, toda a prova.
Toda a prova.
Mas tinha que ter de ali, gente, porque ele podia ter caído pro lado, ele podia ter caído...
No... Pra trás,
né?
Na cabeça.
Podia ter caído pra trás, podia ter sido pior, gente.
É, o que eu ouvi dizer é que a equipe de apoio fica mais perto, né, desses lugares da prova, e a equipe médica fica mais longe, né?
Isso. Uhum. Tanto que chegou a galera rapidinho, chegou...
É o contrário, a equipe médica tinha que ir ali.
Exato. Né? O médico, ele chegou, ele tava meio de ninja, igual os caras da fazenda, inteiro de preto com a máscara, assim, tipo...
É, eu vi o ninja chegando.
Era outra roupa. E assim, beleza.
O Big Brother fica num lugar meio afastado, né? Tipo da...
É dentro do Projac?
É dentro do Projac.
Dá pra ver no Google Maps. Se você olhar no Google Maps, você acha a casa do BBB.
Caraca.
Mentira que você já foi olhar.
Eu vou ver.
É só pesquisar a casa do BBB no Google Maps, você acha.
E tinha outro livro.
Bom dia, olha ela!
Teve uma menina que passou mal nesse quarto branco também.
Ela desmaiou.
E ninguém fez nada também.
Ninguém fez pó nenhuma.
Eles precisavam acabar com o quarto branco.
Precisava, porque o negócio já tava dando treta já, né? As pessoas estavam...
Exato.
E na internet, maluca. Gente, tá todo mundo cagado, sem banho, sem comida, sem... Gente, para com isso. Que já tava insalubre, gente. Aí deram sífilis.
O sífilis.
É sífilis.
Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Isso é Squid Game na vida real.
Pra eles mesmo limparem que o negócio tava nojento,
gente. Pelo amor de Deus, gente.
Deram sífilis.
Pô, sífilis é demais, né?
Eu vou fazer a campanha, acaba essa merda. Eles disseram que a menina primeiro também veio essa equipe aí de apoio, né? Que ficaram meio também sem saber o que fazer, não foi com a menina?
Sim, eles não sabem o que fazer.
Mas que depois veio a equipe médica...
Da Rafaela. Não, mas pera, antes um dos caras lá, o Matheus, inclusive, que é o cagão, ele jogou o Bless nela, pô. Tá tranquilo, ele meteu uma bênção nela ali de longe. Ele jogou feitiço nela, ele jogou... André, que isso? Ele deu cura, ele deu heal nela, pô.
Ele tava irradiando com a mão que ele esfregou merda na parede, gente.
Meu Deus do céu,
eu falei,
gente,
lava sua mão antes de abençoar os outros.
Gente, o ser humano.
Essa menina, eu tô feliz, assim, que nada demais deu certo e que ela ainda levou 50 mil pra casa.
E ela levou 50 mil reais, A Águeda tá chocada.
Gente, eu tô chocada.
Então, essa cena, pra mim, ela entrou pros anais, pra mim. É muito maravilhosa.
Literalmente.
Exato, saiu dos anais, né, pra entrar pra história.
Saiu dos anais essa cena. O cara abençoou com a bunda a garota, né?
O cara abençoando de cima do palco, assim, ó, Jesus não vai deixar. E a mina desmaiada dele.
Gente, isso é absurdo. Com a mão de merda abençoando a garota. Ainda quer que é pior.
É muito foda,
pô. O cara esfrega cocô na parede e abençoa os outros.
Não é possível, gente, que não tem como acabar com um negócio desse. Acabar com um programa desse. Não é possível que não tenha um órgão que diga, gente, isso não pode.
Não, aí o garoto falou que eles passaram fome lá e o Tadeu, não, vocês não sabem o que é passar fome.
Gente, creme, cracker e água, que isso, gente.
Mas é porque ele falou, não, a gente soube lá dentro a realidade do Brasil, a fome.
É, não, isso é fome, gente.
É, tipo, não compara a fome que as pessoas passam de verdade na rua, sabe?
Não compara. É, não pode comparar.
Com vocês lá
dentro. Eles estavam ganhando. Eles estavam ganhando água de coco, cream cracker, pô. É pouca coisa, mas
ele tá com o que ele quer por uma prova e ainda comeu. Biscoitinho, tomou uma aguinha.
Gente, vocês são muito cruéis, meu Deus do céu.
E na hora que...
Não, é crueldade.
Na hora que sair dali, vai comer, amiga.
Eu não, olha, o reality show que vocês criarem não me chama pra participar.
Gente do céu.
Amiga, olha só. Ele não é uma pessoa na rua que tá passando fome. Na hora que ele quiser, ele sair dali, ele vai bater um pratão.
Não, não, tudo bem, tudo bem.
Não, claro que não tem como você, né, comparar.
Mas, gente, agora eu vou... Ah, não, amiga, real, agora eu tenho que completar aqui.
Não tem como comparar.
O mais absurdo pra mim é falar assim, pronto, acabou o quarto branco. Eu fiquei aliviada, eu falei assim, graças a Deus, agora a produção vai botar, vai dar comida pra essa galera, vai dar banho nessa galera, vai deixar eles dormirem um pouco e amanhã eles entram na casa. Porra nenhuma.
Isso é Big Brother, amiga.
Entrou todo mundo cagado, fedido, fudido.
Assado,
sem, com fome, fedido, cara. Entrou aquela galera podre. 6 dias sem escovar dente, sem lavar a bunda.
Meu Deus,
sem,
gente,
tomar
que
banho, sem comer, sem dormir.
Aí os participantes da casa estavam todos, vamos abraçar eles. E eles, não, peraí, por favor, não.
Gente, meu Deus, que horror.
Não me abraça, que eu tô fedendo.
Eu tava com tanto nervoso que essa galera não correu pro chuveiro. Eu falei, falei, gente, aí eu fiquei assim, meu Deus, gente, bota essa galera pra tomar banho, pelo amor de Deus. E
pula na piscina, cagado.
E o Dave ficava, não, que tomar banho, a gente tem que comer primeiro. Ficou discutindo o que a gente tinha que fazer
meu
primeiro.
Deus do céu, olha só.
O Dave é que se foda, tá fedendo, tem que comer primeiro.
Ah, se eu tô com fome, é a fome primeiro.
A fome primeiro, eu também.
Oh, eu também, eu como no banho. Gente, eu levo a marmita no banho.
Porra. O resto que tampa o nariz, né, gente?
E o resto que tampa o nariz.
Imagina o futum daquele quarto branco. Aquele quarto branco deve ter sido incinerado, gente.
E o Babu fez 4 bifes pra eles comerem.
Nossa, isso foi absurdo.
Aí o moço foi lá na cozinha e não sabia de que era o bife, comeu. O participante que já tava na casa. É.
Comeu o da galera faminta. Comeu que a comida isso, da galera gente, faminta.
Que horror!
Ele não sabia.
O cara chegou lá, tipo, de paisagem. Quem comeu?
Eu acho que foi o Capetinha. Mas
o Capetinha mesmo.
É que ele, sei lá, ele acordou, ele não sabia que tinha entrado gente nova na casa. Foi pra cozinha.
Ele, opa, 4 bife.
Opa, bifão. Minha, comeu bife.
Muito foda.
Gente, meu Deus,
mas e aí? A galera lá que tava passando fome esses dias.
Acho que eles fizeram mais, né? Mas,
é. Fizeram mais, porque eles estavam no VIP, eles tinham mais. O negócio, gente, é o seguinte, ó. Pra mim, assim, eu entendo a Agatha ficar horrorizada. E eu nem, não tiro razão.
Acaba com essa merda.
Porque é um horror mesmo.
Até porque, Vitinho, ela, como ela não tem essa cultura que a gente tem, ela não acompanha, é mais fácil ficar horrorizado.
Ah, é? A gente nunca assistiu Fazenda, por exemplo.
Tá todo mundo calejado, é isso?
Mas me horroriza muito mais pegar um Luciano Huck no domingo à tarde e ele vai, pobre, dança, pobre, pra ganhar um abajur, com 1 milhão pobre lá. Todo domingo. Pra mim, isso é muito mais humilhante e degradante do que o cara assinar um contrato, tipo, vou tentar entrar no Big Brother pra ganhar fama, pra ganhar notoriedade. Porque o cara que é pobre e vai no Luciano Huck, ele ganha o que o Luciano Huck dá pra ele, nada mais, nunca mais. Ele não ganha a oportunidade de trampar com a imagem, nem nada.
Mas, gente, o cara pra ganhar fama tem que ficar todo cagado.
Não, eu já fiquei todo cagado e não ganhei nada com isso.
Exatamente.
Não, gente, não. Peraí, não.
Direto.
Não.
Sábado sim, sábado não.
Tem que ter um
mas
limite.
Mas você se cagou e tem que ficar 6 dias sem tomar banho?
Tem que ter um limite, gente, um limite.
Vocês sabem que o Vitinho quase participou de um reality... A bolha.
Ah, mentira, não, Vi.
Ô, Rafa, você não viu? O Vitor Hugo me fez jogar 2 litros de água na minha cabeça. Mas enfim, acontece.
E eu falei, amigo, sai disso. Chega.
Você não entrou, amigo?
Não, falei,
eu
falei,
desisti do processo seletivo porque eu me humilhei demais. Não sei se vocês vão lembrar. Em 2020, teve um Big Brother muito especial.
Bolha. Que foi o primeiro.
O Babu Big
Brother. Cara da Agatha.
Foi o que ressuscitou o Big Brother.
Fale mais sobre isso.
É, meio da pandemia, que teve Babu Santana, que até o Minha ganhou, que teve Rafa Kalimann, Manu Gavassi. Bicho, um grande elenco, né? Pyong Lee, Boca Rosa.
É, foi o ano que bombou. Tava todo mundo preso em casa, ficou todo mundo querendo viver a vida dos caras lá.
Exato. Porque todo mundo tava sozinho em casa.
Todo mundo com inveja. Os caras estavam na piscina, junto, fazendo churrasco.
Eles estavam muito melhor que a gente.
Então, eles estavam muito melhor do que o mundo inteiro.
Exato.
Não, e lá dentro, inclusive, teve um momento muito foda do Thiago Leifert avisando ele sobre o Covid. Todo um momento histórico pra mim da TV.
Amiga, África.
Ah, é. A Rafa Kalimann, caralho.
O que é que me deu?
Enfim, é porque a Rafa Kalimann é um personagem à parte. Inclusive, se você, ouvinte, quiser ficar feliz, procura fotos do casamento da Rafa Kalimann com o Rodolfo, dele montado em cima dela. Procura isso.
Nossa.
O Rodolfo cavalgando na Rafa Kalimann é top momentos da minha vida, sem sacanagem.
Mentira que ele cavalgou em cima dela.
Cavalgou. Procura aí, Meridinho. Procura assim. Rodolfo, Rafa Kalimann, você vai ver ele montado galopando nela.
Meu Deus, gente.
Ele tá caindo na areia.
É o casamento dela, Rafa. Casamento dela.
Pena, gente, que pena.
Ela de noiva na areia, com a cara no chão e o marido dela cavalgando. É inacreditável.
Com um chapéu de cowboy.
Que isso, gente? Os dois eram BBBs,
nossa
não?
Nossa senhora.
Ela foi BBB 20 e ele foi do 21. Já separado, já.
Deu. Nossa senhora, gente. Só a vitória.
Mas ele é um cantor famoso, tá? E ela é uma influenciadora.
Ele é famoso.
Ele
é o cara do batom de cereja.
Eles se casaram em 2016.
Meu Deus do céu.
Aí, nesse BB20 que a Rafa Kalimann tava, tinha um participante chamado Vitor Hugo, que ele fantasiou que tava num trisal, um bagulho meio maluco, assim, que aconteceu naquele programa.
É o participante mais constrangedor da história do Big Brother.
Ele é complicado. Ele ficou conhecido por ser o Mike Wazowski, porque a câmera fechou e o símbolo da Globo ficou na cara dele, assim.
Meu Deus, que horror.
Mas... Igual o Michael Wazowski do Monster S.A., igualzinho.
E ele ficava feliz no Michael Wazowski.
Nossa senhora!
É.
E o Vitor Hugo fez um reality só pela internet chamado A Bolha, que a gente cobriu a primeira edição no Mal Acompanhado. E ano passado teve a segunda e eu falei, vou me inscrever. E foi bem na época que o Mal Acompanhado parou. Na mesma semana, semana seguinte que o Mal Acompanhado parou, eu participei do processo seletivo e foi o momento mais traumático e constrangedor da minha vida. Eu me humilhei por Google Meet, pela reunião do Zoom.
Mas o que você teve que fazer?
Tive que ir até o chuveiro jogar 2 litros de água na minha cabeça. Foi um negócio meio constrangedor.
Por quê?
Porque ele é o cara dos Jogos Mortais do Triciclo. É isso que ele é.
Ele fazia esses desafios, entendeu?
Era várias provas.
Era várias provas. Essa foi uma das provas que o Vitinho
fez. E uma das provas eu perdi pra um outro cara do processo seletivo. E como punição, eu tive que jogar 2 litros de água na minha cabeça. Eu fui com a câmera aberta até o chuveiro e joguei 2 litros de água na minha cabeça. Quando minha namorada viu eu passando todo molhado com uma toalhinha de rosto, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não quero falar sobre isso. Amanhã eu falo.
Meu Deus, gente do céu.
E eu falei pra ele, Vitinho, sai disso, chega, amigo. Não.
Eu tenho uma imagem desse momento. Postei esses dias no meu Melhores Momentos 2025. Bom demais.
Não, mas gente, isso não foi humilhante. O pior é se o Vitinho tivesse que ir pro banheiro esfregar cocô na parede.
É, pois é.
Eu não cheguei até o fim do processo, né?
Não, até aí tudo bem.
E ficar 6 dias comendo creme crack.
Vai saber.
Exato, gente. Mas aí, tá vendo? Jogar uma água.
Vamos botar a Agatha na bolha, porque ela gostou da bolha. Ela achou bom.
Gente do céu, isso é um pesadelo. Isso pra mim é um pesadelo. Eu acho que, gente, eu não sei.
Não, mas calma aí, calma. Agatha. Te chamam pro Big Brother. Você tem a chance de ganhar 5 milhões e cacetadinha. E só de você entrar lá, você já sabe que você vai fechar público pra caralho. Você vai ganhar seguidor. Você vai mudar a sua vida, literalmente. Você não ficaria minimamente tentada aí?
Então, mas eu não culpo as pessoas. Elas, eu entendo porque elas vão, porque qualquer
elas
um
vão atrás de um sonho.
Iria.
Eu culpo quem assiste.
Eu culpo quem produz.
Ah, tá.
Eu culpo quem produz. Eu não culpo quem assiste.
Quem assiste tá, não tem culpa de nada.
Eu não culpo quem assiste nem quem vai, porque a pessoa tá ali. Ela tá precisando, ela vai, cara.
Mas quem banca?
Eu culpo quem organiza essa merda.
Mas, gente, olha só. Quem organiza essa merda? Mas aí, se tem gente pra consumir e você acha uma merda...
Gente, pra mim é igual qualquer esporte pra mim. Igual futebol.
Aí que é o paradoxo, porque eles sabem que vai dar merda, assim, que vai dar polêmica, que as pessoas vão odiar, mas aumenta a audiência. Então é um paradoxo mesmo. Eles sabem que as pessoas vão criticar, mas como a audiência aumenta, eles continuam. Então é uma máquina que se alimenta e não
tem
fim.
Eu achei aquilo muito cativeiro, gente. Porque o Big Brother é tudo direitinho, né? Tem caminha, tem cozinha, tem comidinha, tem banheiro, tem tudo.
Mais ou menos. Não tem cama pra todo mundo. A galera divide cama.
Não, mas tem um colchonete, o colchão, um edredom. Os caras estavam dormindo no chão, com a cara no chão. Eu achei aquilo muito humilhante, gente.
Gente, tem que ter uma regulamentação. Tipo assim, gente, olha, um limite.
Mas é humilhante. Não, não, mas assim, onde é que você desenha a linha? Onde é que você desenha essa linha? É difícil desenhar.
A linha é tipo assim, gente, vamos fazer uma prova que não envolva tortura, privação de sono.
Mas não tem tortura.
Amiga, privação de sono faz parte, amiga.
Privação de comida.
Mas, amiga, por 6 dias é cruel demais. Pode deixar danos, amiga.
Mas são eles que escolheram ficar lá, amiga.
Pode deixar danos, ó. Se a gente for pesquisar, porque eu sei que se a pessoa ficar, sei lá, 3 dias sem dormir, já dá merda. Se ficar 6, pode dar danos.
Eu acho que a linha...
Mas eles estavam dormindo lá, Estavam dormindo picado no chão.
Faz uma prova de força,
porque dorme com os caras botando aquele som maluco de grito, de...
Não, mas começaram a botar o som depois e não botava sem. Deixava o cara dormir. Dorme 3, 4 horas, depois começa o som.
Pode ser que eu tenha ficado um pouquinho mais cruel depois de fazer um certo programa com 2 homens.
A Mary Jo no mercy.
Inclusive, eu comentei já com o Vitinho essa semana que eu acho, assim, esses pipocas que ficaram no quarto branco muito mais interessantes.
É, porque foi uma prova de fogo, né? Eles foram repescagem da casa de vidro. Então, exato. Tipo, eles estavam com muito sangue nos olhos.
Muito sangue nos olhos.
E você lembra, assim, ó.
Deixa eu entender, gente. Como que funciona a casa de vidro? O cara fica naquele aquário humano, naquele zoológico de Jesus Cristo ali.
Que fica no shopping.
Humano. Gente, meu Deus do céu.
No meio do shopping.
É tudo errado.
E eles dormem no shopping. Pô, falam que é irado de madrugada lá, tá? Falam porque, tipo, de manhã à tarde tem gente no shopping. Chega de madrugada, os caras estão... Filme do zumbi lá, do Zack Snyder lá, com os caras do shopping. Estão só eles com o shopping apagado e só a casa deles iluminada. Deve ser iradíssimo.
Mas pô, aí, tem banheiro? Tem banheiro? Dá pra tomar banho? Como é que é? Ou é nojento também, que nem quarto?
Tem banheiro, tem cama. Tem uma cama pra cada um, tem tudo. Tem comida.
É como se fosse fosse uma casa, mas de vidro. Tem tudo na casa.
Sai só o banheiro que não é de vidro, graças a Deus, né?
É. Eles não fazem comida, eles recebem comida, eles não fazem comida lá. Mas assim, ao mesmo tempo, esse ano, Agatha, como é que funcionou? A Andrea também, que você que se perguntou. Tiveram uma casa por região do Brasil, dentro de cada casa, dois homens e duas mulheres. Então eram quatro participantes por casa. Inclusive, pra mim, esse negócio de votar por gênero é uma bobagem. Tinha que poder votar, porque tinha estados que as duas meninas eram mais interessantes do que os dois caras e deveriam ter entrado as duas.
Né?
Mas como teve quarto branco depois, isso meio que se resolveu. Mas assim, era sempre uma disputa de quatro pessoas pra entrar duas em cada casa de cada região do Brasil. Então, se apresentaram aí quatro pessoas de cada região e a gente votava em um homem e uma mulher pra entrar na casa. Era isso. Ficaram de sexta até segunda, assim, né? Acho que foi na sexta, começou, e eles ficaram até a segunda-feira à noite. Então, eles ficaram 3 dias na casa de vidro. Só isso. Não teve nada de resistência. Teve uma prova que foi a prova da laranja, que o Ricardinho Freestyle já surtou lá um pouquinho, que ele tentou bater embaixadinha. E depois ele entrou totalmente coringa das ideias, abrindo as águas de todo mundo no quarto branco, jogando fora. Mas
ah, resto... nossa, é verdade.
Esse Ricardinho tivesse...
Caraca!
Entrado. Ainda bem que ele não entrou, gente.
Não, esse cara era Pinel. Pinelzíssimo. Pinel.
Então, teve dois super Pinels, então, né?
É, mas o Ricardinho não é um criminoso. Porque se for contar, tem três Pinel, né? Que tem o Brígido também. O cara que demitiu a própria mãe, ele não dá pra ignorar. Bridgerton!
Então, ele tem o cabelo de filha da puta que o Dave fala. Cabelinho de filha da puta. Aquele cara que penteia o cabelo todo pra trás, deixa aquele mullet embaixo.
É o cabelo do Coringa, pô, do Joaquim Phoenix.
Eu adoro ver o Dave comentando Big Brother.
E ele é?
Eu juro pra vocês que eu tenho uma satisfação pessoal.
Não, eu vou te falar, tá? Dave não erra no primeiro julgamento, tá? Porque o Brígido, além de tudo, é legendário. A gente
exato, é isso que eu ia falar.
Nossa, que nojo. Ele tem todo jeitinho de legendário.
Ai, gente, que pelo amor de Deus.
Sobe montanha pra descobrir a masculinidade.
Ai, esse cara tem muito Deus, que rodar.
Gente. Não, e assim, você imagina o cara que demite a própria mãe? Porque eu já falei pra Mary Jo, a gente tem que começar a medir o amor que a gente tem pela nossa mãe numa escala de Brígido a filho da André Surak.
Exato.
Algum lugar no meio a gente tem que
estar. Vocês sabem da André Surak, vocês duas?
Nossa!
É nojento, tá? É fim do mundo. Sim, do mundo. Fim do mundo. André Surak, ela faz filme pornô.
André Surak, né? É ex-fazenda e produtora de conteúdo adulto, né? Enfim, uma atriz que hoje faz seus próprios vídeos pornô na internet. Tem lá seu canal no Privacy e tudo. Ela participou da Fazenda, tem um grande meme maravilhoso do Brasil. Mostra a sua cara. Incrível. Grande momento da André Surak.
Já pegou o Cristiano Ronaldo.
Diz que já, né? Diz que é cavalinho. Diz que já pegou o Cristiano Ronaldo. E aí, ela faz
o último adulto, filme dela.
E por acaso, o filho dela... Não, que o filho dela também faz conteúdo adulto. O Arthur Urach.
Olha a cara da
tem 20 anos de idade. E o Arthur Urach, ele filmava os vídeos da mãe. Então, ele era o câmera da mãe. A mãe tava transando e ele tava lá filmando.
Meu Deus do céu, gente. Não é possível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Calma, Agatha. Não chegamos no pior ainda.
Calma, que o mundo ainda vai acabar. Calma, que o mundo ainda não acabou.
Que fim de mundo.
Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito nisso.
Calma,
esse ano, a Agatha Andressa lançou um teaser do próximo conteúdo dela.
Qual é o slogan, Vitinho? Conta o slogan.
O conteúdo dela, ela disse que gravou com o próprio filho. E no teaser é um áudio com o filho dela falando: é, mãe, um dia eu mamei em você, hoje você vai mamar em mim. E aí...
Gente, não é possível!
Ah, não, gente. Aí é o fim do mundo. Cadê o cometa?
Aí...
Acabou o mundo.
Chama
o
meteoro. Que isso, gente? Que absurdo. Que absurdo.
Chama o meteoro, gente. Acabou.
E aí ela responde: é, meu filho, um dia você tomou meu leite, agora eu vou beber o teu. Então, assim...
Meu Deus, gente, não é possível.
Caralho, gente.
Não é possível.
Não, gente, isso é a história do ser humano.
Um áudio amaldiçoado.
Olha o rato. Muito
amaldiçoado. Não, gente, essa mulher tem que ser presa. Ela tem que ser presa.
Não, tava lendo, Andréia. Eu vi uma lista de top 6 casais. Eles estavam em sexto lugar.
Meu Deus, que horror.
Caraca, gente. O ser humano é podre. O gente, ser humano, mas gente... Tem que acabar. Tem que acabar a humanidade, gente.
Vocês estão achando o Big Brother é ruim?
Meu Deus, gente, que horror.
Mas, gente, isso aí já é deep web, já.
E eu quero dizer pra audiência do Caraca e Mamigas, não culpe o mensageiro. Só trouxe a notícia aqui. Não é minha culpa que isso acontece.
Gente, que horror. Eu tô chocada, eu tô chocada.
Gente, é pra vocês verem como o Kamika... Eu não sei nem mais falar o nome do nosso programa.
Kamika de Nanecas.
O Kamika de Nanecas. O Kamika de Nanecas é um programa
do bem, do amor, gente. Porque você vê quanto lixo que tem no mundo.
Gente, que lixo, horror. Por gente. Isso que eu faço a minha campanha. Acaba todos esses reality shows.
Agora tem que acabar o pornográfico com em família, gente.
Isso gente do céu. Meu
isso,
Deus,
isso é inacreditável.
Isso não pode virar moda, não, gente. Que horror.
Meu Deus, não.
Isso gente, é um horror, gente. Isso é um horror. Isso é o fim do mundo. Isso acabou.
Por isso que a escala é essa. Nem tanto brilho do Demi Chamanha, nem tanto ali.
Isso é pra chamar o meteoro, gente. É pra conjurar o meteoro.
Gente do céu. Caraca, cara.
Assim, tem um conto de milhares de anos atrás, chama Édipo Rei, que já fala dessas coisas aí,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É verdade.
É, não, gente. Essas coisas horríveis sempre tiveram.
Exato.
Sempre.
Monstruosidade sempre teve.
Exato. Você ia falar, vou defender o Big Brother, porque eu acho que assim, de verdade, ainda mais hoje com os valores.
Não, você, cara, o Vitinho, ele é muito esperto. Ele foi na Deep Web.
Porra!
Ele foi no fim, ele foi no pântano.
Agora,
no fundo do poço, mostrou
olha
uma realidade imunda pra gente, aí ele bota, agora vamos botar, agora a gente tá amando o Big
agora
Brother.
Agora gente, então tá tudo amando, bem.
Eu acabei de aplicar a janela de ovo, tá ao vivo, né, verdade.
Caraca, é um programa pra relaxar agora,
gente,
agora vamos
céu,
relaxar.
Dedéia, para de fingir que não gosta de Big Brother, amiga.
A Mary Jo é a diabinha.
Amiga, eu tô sabendo de tudo. Eu tô, porque tá 24 horas na cara.
Você sabe que eu tenho a imagem, eu tenho uma imagem. A tua sogra, você, o Dave e o teu sogro, vocês sentados no sofá.
Mas é assim, amiga.
Eu tenho essa imagem.
Mas
nossa,
é assim.
Nossa, gente.
Assistindo o dia inteiro.
Não, o dia inteiro não, a gente não tem esse tempo. Mas a gente assiste, eu e o Dave, a gente assiste de verdade, para assistir na hora que vem o Tadeu. Aí a gente para pra assistir, para o que tá fazendo. Mas durante...
É quando tem um programa mesmo, né?
Mas durante o dia, fica aquele pano de fundo, entendeu? Meu a gente Deus tá Deus. Na cozinha, a gente tá vivendo e tá aquele pano...
É uma janela, né?
E eu
janela
sou fascinada por isso. É. Porque isso não acontece aqui em casa. Então, me fascina. É fascinante pra mim.
Amiga, você tem que passar essa época aqui com a gente.
A galera foca nesses negócios do Big Brother, mas, pô, tem várias paradas muito legais acontecendo. Por exemplo, o Big Brother trouxe pra gente a simpatia do Marino Senna, né? Do Juliano Floss, que assim...
É verdade.
Eu não esperava que ele fosse ser um cara legal e eu tô fascinado por ele. Então, cara, que maluco bacana, que maluco maneiro.
Gente, quem é esse menino? Quem é?
Ele é um twink do bem.
Ele é um twink do bem.
Ele é um dançarino de TikTok, amiga.
Amiga, eu tava achando que ele era o irmão daquela outra influencer que participou do Big Brother.
Da Jade Picon?
É, eu tava achando que ele era irmão dela, não sei porquê.
Não,
ele é muito mais novinho. Ele é o inventor da dancinha do TikTok. Ele criou... Não é ele inventor, mas ele é o maior dançarino de TikTok que tem no Brasil, assim, se for ver.
E perdeu a bolsa dos famosos.
Ele perdeu?
É injusto falar isso pra ele.
Perdeu.
Perdeu e ficou puto porque ganhou 9.9 no Júri Popular lá e tal, tem toda história. Mas o Juliano Floss, ele é um cara, assim, que, né, ele ficou conhecido porque ele era dançarino. Muito antes do TikTok ele já era dançarino e tal. O cara é muito bom, dançarino mesmo. É foda. Só que ele começou a namorar a Marina Senna, né? Que é a menina do... Ai, que delícia, o verão, é? Enfim, é.
Gente do céu. Ai, que delícia, o verão. Eu não faço ideia de quem é.
Eu também não.
A gente... Seca mostra ombrinho. Ah, é.
Mostra ombrinho.
A gente quica no chão.
É isso aí.
Ai, que delícia, o verão. É musiquinha.
Hit do carnaval de 3 anos atrás, sei lá. Mas ele namora ela.
E ele é apaixonado por ela, louco.
Então,
ele
mas... Louco. Ele é tão bonitinho quanto apaixonado por ela que ele é, assim, que ele levou uma blusa com o cheiro dela, e aí o
Pedro jogou
Jogou própolis na blusa.
Caraca, que horror!
E ele chorou tanto, porque ele ia perder o cheiro dela.
Que cara escroto. Cara, esse Pedro, ele era um demônio.
Jogou o quê?
Juliano Floss performando masculinidade
própolis,
pra tretar com o Pedro, incrível, tá?
Uhum. Própolis, credo! Com cheiro de bunda, vai ficar com cheiro de bunda.
Que cara escroto esse cara.
Exatamente.
Nossa, que bunda que você pegou que você cheirou de próprio.
Também não sei. Qual é a bunda que você tá cheirando?
Nunca chupei com dor de próprios, garganta.
Amiga. Já entrei em banheiro, muito banheiro com bunda mal lavada depois, meu
filho. Caraca, tem uns banheiros fedidos, gente. Que
se
não dá. Você
vai
eu
na
não
rua,
consigo na rua. Eu não
é, é aquele minha cheiro. Pra mim é aquele
cheiro.
Pra mim
é só se eu estiver morrendo. Tipo assim, ou eu vou me cagar nas calças, aí eu vou. Senão eu não vou, gente. Eu tenho nojo real. Então,
é
pra
horrível.
Mim, ver aquela cena da garota falando que tinha cocô na parede do banheiro, o cara todo cagado. Aquilo pra mim é um absurdo, gente.
Eu vomito, eu ia ficar com cheiro de cocô e vômito, porque eu ia vomitar. vomitar.
Eu desisto na hora. Foda-se o Big Brother. Eu não desistia na hora. Gente, primeira pessoa que saísse cagada do banheiro, mas eu acho que foi essa a intenção do cara. Eu vou esfregar cocô na parede que ninguém vai conseguir ficar no lugar com cheiro de merda.
Então, mas aí nós voltamos pros nossos primos, né? Nossos parentes primatas, que adoram jogar merda uns dos outros. Então a gente tá se reencontrando com a nossa natureza, André.
É, a natureza tá se curando.
Exato, a natureza se curando. Aí é a crise climática se resolvendo sozinha.
Graças ao Big Brother Brasil.
Gente do céu. Ai, gente, o cara abençoando a garota com mão de merda. Olha, tá tudo errado.
Fazendo rafique na testa dela, né? Passando creminho Simba na testa dela com cocô.
Levantando ela desmaiada do chão.
Gente, tava com merda,
é. Deus do céu, que inferno! Que inferno esse negócio! Acaba! Acaba esta merda! Vamos lá! Hashtag acaba BBB.
Mas, ó, em que outro programa, Mary Jo, que outro programa Jonas ficaria com Maxiane?
Nenhum.
Não tem jeito. Nenhum. Pô, a mina pipoca
calma.
Na casa de vidro.
O Jonas 22. Vocês sabem
por quê?
Exato,
22. Você sabe por que é 22, gente?
Não, por quê?
É o número de maluco?
Não.
Não é o número de maluco, não
são
é por conta de partido político.
Que ele tem.
É por conta da métrica centimetral de Jonas.
Que isso? Que absurdo!
Apareceu já na internet. Inclusive o Pedro ficou pelado também. Vocês viram o Pedro pelado?
Apareceu.
Com a régua do lado? Com a régua do lado? Com a trena? Apareceu com a trena?
Que isso? Não. Apareceu na internet ele medindo a piroca?
Traga
a
trena, né?
Vocês viram também o Pedro? O Pedro pelado no Big Brother?
Vi, bom demais. Que pintinho
ele
legal.
Ele só tem o 2. Ele só tem o 2. Os 20 saíram.
Meu Deus, gente. Apareceu pelado?
Que Pedro, gente? Que foi expulso?
Pedro maluco. Isso, exato. Maluco. Ele saiu sem roupa do chuveiro, do banho, sei lá. E aí parecia que estava só... Sabe quando você amarra a bexiga e tá só o nozinho? Ou só o nozinho?
Meu Deus, gente. Mas apareceu na televisão? Não censuraram?
Era isso.
Apareceu na televisão. Não, no programa gravado ali do Tadeu, óbvio que não botaram essa cena. Mas como tem pay-per-view...
Ai, existe um outro Big Brother fora do Tadeu.
É. Eu vou passar pra você as imagens.
Eu não sei como ele conseguiu engravidar uma menina. Eu não sei.
Mas a gente já falou aqui, gente.
Tamanho
isso não se importa, né? Isso não importa. Não importa, né? O que é... Né, o que... Importa é o que cada um, né, quer fazer com que, aquilo ali.
Mais vale um pequeno travesso do que um grande bobão. Não,
e teve essa conversa no BBB, inclusive, porque a Milena levantou esse assunto de que o homem não pode mijar sentado porque o pinto molha no vaso, né? Molha na água.
Ah, mas isso aí não é pra...
Isso, gente?
Só o Jonas, né?
O que? Você tá pescando? Você tá pescando? O que? Você tá botando a vara pra dentro?
Só o Jonas 22.
Mas aí o Babu fala, né, que a Solange Couto fala, tem gente que tem lança, tem gente que tem espada, tem gente que tem canivete. E o Babu responde, cortando direito, minha filha, tá tudo certo. E tá certo o Babu.
Tá certo o Babu.
Babu é um grande sábio.
Cortando direito, gente. Tá tudo certo.
Big Brother é muito sabedoria, tá?
Muito.
Agatha, galinha que anda com um pato morre afogada. Isso aqui, ó, eu vou tatuar no meu braço. Aqui, ó, minha primeira tatuagem.
Meu Deus do céu.
Minha primeira tatuagem.
Deus do céu.
Você tem boca que é pra enxergar
pra ouvir. Melhor. É boca pra enxergar melhor, nariz pra enxergar também.
Exato.
Galinha que... Nossa.
Ô, gente, e a senhorinha? Tem uma atriz, aquela é brinquedo não, sabe?
Sim.
Ô, gente, eu fico com dó. Porque ela virou a mãe da casa, né? Ela tem que cozinhar pra aquele bando de gente idiota. E aí, na hora de falar mal da... O Tadeu manda você toda segunda-feira, tem que rolar treta. Então ele joga um contra o outro lá, nas dinâmicas. Ah, por que que você... Quem que você quer que... Não ganhe de jeito nenhum o programa, você tem que falar alguém. E ela... Tá ali no papel maternal ali da parada, né? Ela teve que falar da menina, ela começou a chorar, eu fiquei com pena dela, gente. Porque ela tava se sentindo mal de falar mal.
Mas por que tem essa dinâmica? Porque o Big Brother, ele virou um metagame dentro de um metagame. Que é, o pessoal vai pro Big Brother não para jogar o Big Brother, mas o pessoal vai pro Big Brother pra se mostrar lá dentro uma pessoa legal, não importa se vai sair em duas semanas.
Farmar seguidor
e ir embora. Ou seja, teve edições que entrava todo mundo e não fazia nada na casa inteira. Não tinha jogo. Por isso que a menina falou? Foram quatro edições flopadas essas últimas.
Foram, a garota falou, a Ana Paula, ela falou isso dentro da casa. Ela é maravilhosa. Eu acho maravilhosa que ela fala o que ela quer.
Então, foi um grande problema, porque desde a Juliette, algumas torcidas sequestraram o programa, né? Então, assim, o BBB da Juliette, pra mim, ele foi o grande Big Brother da história. Pra mim, foi... Ajuda o Vigor, Juliette... Mesmo que a torcida dela...
Ajuda o Vigor, eu não sei como ele não ganhou, gente. Porque eu sou muito mais o Ajuda o Vigor.
Perder pra Juliette é uma vergonha. Exato.
Eu sou muito mais ele.
Mas a torcida...
Juliette foi um fenômeno, amiga. Não tem jeito.
Um fenômeno popular e ela foi mesmo.
Mas ela era boazinha, né? Ela era boazinha.
Muito boazinha. Era. Legal. Só que o Gil do Vigor é o maior ser humano que já pisou na Terra. Então é meio difícil concorrer com ele. É foda, pô.
É, eu não entendi como ele não ganhou.
O Gil do Vigor, eu sigo ele no Instagram, sigo ele em todo lugar. Eu quero continuar vendo.
Eu também sigo. Eu também. É o único que eu sigo.
Esse exato. Cara...
É maravilhoso.
Eu quero ser amigo dele, entendeu?
Exato. Um dia eu vou ser amigo hoje. Dele. Exato. A Sarah chorou hoje. Falou assim que a conexão que ela teve com o Gil quando ela entrou, ela achou que poderia encontrar com alguém agora. Ela falou, olha, até me emociono só de pensar no Gil. E começou a chorar no programa hoje.
Ah, ela era a melhor amiga dele?
Eles foram muito amigos lá, amiga. Ela e a Sarah.
Ele perdeu por causa disso, inclusive.
Eu acho que ele perdeu por causa da Sarah. Porque a Sarah meio que botou ele pilha contra
a Juliette. Ele cresceu com a Juliette por causa disso. Exatamente. Porque, cara, assim, o Gil e a Juliette protagonizaram umas cenas muito fodas. A última festa deles, que o Gil falou que queria sentar no pauzão grosso. Puta, é muito bom, pô.
Que isso, que delícia.
Os dois bebaços e ela ajudando. Ele tava muito doido e ele tava com tesão, pô. É foda, porque ele tava lá há muito tempo.
Por quê? Porque o Boninho, ele fazia assim, cota, pode entrar um viado, dois no máximo por edição.
Aí saiu um, pronto, o cara fica...
Ele botou um viado louco, né? Que era o Lucas Penteado daquela lá.
Aí, ele não sabia. Ele não sabia que o Penteado era bi. Não sabia.
Exato. E nem que ele tinha uma faca desse tamanho.
Exato. Não, mas aí era Projota, né?
Projota,
você com uma faca desse tamanho atrás dele.
Mas, gente, eu acho que tinha que entrar todo mundo bi. Tinha que ser bi.
Eu também acho.
Porque aí não fica essa pessoa que aí...
Ia ser a casa mais louca.
Porque aí o gay fica sozinho depois, né? Você só tem dois gays por edição.
Mas olha que maneiro. Nesse BBB, o primeiro
já beijo foi o Já rolou beijo.
É, mas aí vai sair o gay e acabou. Vai ficar sozinho lá, sonhando com pau grosso.
Não, mas esse ano tem... Eu acho que, assim, é que a galera não tá se rotulando esse ano. Não sei. É,
também
acho. Eu achei maneiro isso, porque o Breno, eu achei que ele fosse ser mó heterotop esse ano.
Também achei.
Na Casa de Vidro.
Quem é o Breno, gente? Quem é o Breno?
O B de LGBT de biólogo.
É o B de biólogo, isso. Ele deu uma aula hoje pra...
O Breno ficou com o Marcelo, amigo.
Pra Timetia. Você sabe a Timetia?
Timetia Milena, caralho. Então, você vai gostar disso, tá? Porque a tia Milena, que é uma participante, o time dela aqui fora fez a hashtag time tia Milena, que é a hashtag Timetia Milena, né?
Meu Deus, que delícia! Agora eu gostei. Timetia Milena. Timetia Milena. Ei, que gostoso.
Timetia Milena.
Eu acho a Milena insuportável.
Então, tá, por quê? Porque a Milena começou a falar, não, você é cientista, né? Então quer dizer que você não acredita em Deus, ou sei lá o quê. Aí ele começou a explicar pra ela, falou, não, mas você viu que tem terra dentro do corpo humano? Que a gente veio do barro, entendeu?
Nossa senhora.
E aí ele, não, né? A gente tem vários elementos químicos no nosso corpo. Assim, de uma paciência, ele deu uma aula. Então, tipo, eu gosto pelo menos dessas pessoas intelectuais. O ruim é que a maior parte é mais planta, né? Tipo, eu gostava muito do João.
O João é maravilhoso.
É, na edição
mas
dele.
Mas ele é um bom, uma pessoa maravilhosa, mas é um personagem não tão legal pro jogo.
Uhum. Mas ele é... Mas o Breno é o quê? Gostoso.
Ele é gostoso.
Bom dia, olha ela! Vamos falar, por favor, dessa garota que tá parecendo a mulher da escolinha do professor Raimundo, gente.
Gente, ela parece muito, né? Eu não consigo mais, amigo, olhar pra ela. Ela era uma mulher bonita.
Manda foto. Ela não era daquela da propaganda da Brahma, do verão?
Do verão,
Eu já dancei com ela, amiga. Eu já dancei com ela, porque ela é dançarina do Faustão.
Gente, amiga, ela virou um demônio.
Cadê? Quero foto.
Essa aí fez a tal da demonização.
Fazer. Ela é a Vem Verão.
Caraca, gente, ela é insuportável, ela. É.
O olhar dela, parece que ela vai matar uma pessoa com olhar. Parece que aquele olhar dela vai ser um laser a qualquer momento.
Ela é assustadora. E vou te falar, ela tem ódio no coração,
foto,
gente.
Foto, quero foto.
Ela tem ódio.
Então, mas é aquele estereótipo do namastê, que a pessoa, na verdade, ela se faz da pessoa mais pura, mais boazinha. Não, eu medito, porque eu sou uma pessoa superior, um espírito superior.
Então, essas são as piores. Nossa, cara, quando a galera fala, eu medito, eu sou namastê, são as piores. Essa galera é insuportável.
A Amiga, mas eu queria que ela ficasse. Eu prefiro que a garotinha vá embora.
Se a pessoa medita...
Não, amiga, ela é muito insuportável. Aquela garota, ela só fala mal da Ana Paula.
Mas eu acho a garotinha mais insuportável do que ela. Eu acho que o papo dela, a briga dela com a Ana Paula vai render coisas boas pra gente se divertir.
Ah, mas a Ana Paula vai arranjar alguém pra brigar, não se preocupa, não.
O brígido ela vai pegar já, né?
É, exatamente.
Ah, vai. Ela é maravilhosa, gente. Quando ela fala com a boca cheia assim, você é chata pra caralho. Ela me representa muito, gente.
E ela com o Pedro, ela foi sagaz. E, assim, ele chegar pra ela e dizer que, tipo, que ela fez macumba pra ele, você não viu? Ele meio dando a entender que ela tinha feito um feitiço. E ela depois falando pra ele assim, cuidado, hein? Eu sou bruxa, hein? Uma galera perto de mim, lá que me fazia umas coisas, deixava cair todos os dentes, inclusive esses seus dentes feios e falsos, cuidado que eu vou botar tudo pra cair.
Ela é maravilhosa, gente. Ela representa a gente, ali.
Ana Paula, ou a Agatha, ela é uma ex-participante, ela é do BBB 16, e ela foi muito lendária na edição dela, porque ela é muito inteligente, muito.
Ela é.
Mas ela é muito combativa. E teve um cara na edição dela, ela foi expulsa, inclusive, do BBB 16.
Ela deu um tapa na cara do cara.
Que isso?
Ela deu um tapa na cara do cara.
Ah, é que ela é muito... ela é muito impulsiva.
É, mas assim...
Ela ficava doidona, né, Rafa? Ela fazia, tipo assim... Ela era muito engraçada.
Mas o negócio é, ela acusou um dos caras lá dentro, falou, você é pedófilo.
E o cara tá preso.
Ela reconheceu que o cara era pedófilo. Ela identificou um pedófilo.
E ele foi preso por pedofilia.
Ele tá preso hoje em dia. Meu Deus, mas como é que ela descobriu? Ela...
Pela forma que ele olhava pras minas novinhas na casa.
Exato.
Falou, muito esquisito, é um velhão olhando
pra... O jeito que ele agia.
Tem uma cena, amiga, que tá rolando na internet, que é ela, naquela época, virando pra ele e falou assim, você vai colocar uma roupa, se vestir que nem gente, pra dormir nesse...
Teu velho nojento.
Seu velho nojento.
Seu velho nojento. Ela falou, porque vai dormir aqui meninas, várias meninas dentro desse quarto, então você pode tratar de botar uma roupa e se portar como gente.
Olha, muito corajosa, né, amiga? Ela tem uma coragem.
De cuequinha, tarado junto com as meninas, entendeu?
Nossa,
ela dando esporro, mas ela é maravilhosa, gente.
Maravilhosa.
Ela representa muito a gente.
E ela foi uma das pessoas que foi pro quarto... Como que chama lá, ô, Mary Jo? O quarto secreto lá que...
É, o quarto secreto.
Paredão falso.
Que a pessoa é eliminada de mentira.
De brincadeira. Eu acho que ela tá sendo eliminada, mas o público votou pra ela ir pra um quarto assistir o programa.
E aí é que ela voltou, olha!
É, porque aí ela assistiu todo mundo falando mal dela, né? Ai, que horror! Ela viu todo mundo que era traíra. Nossa, isso é uma boa coisa, já
aí ela voltou com tudo.
E ó, já estamos começando a
Agatha. Estamos convertendo já, ó. Estamos só esticando a mãozinha de bosta pra Agatha, isso, convertendo bem. Ela.
Olha a mulher merda! Olha a mulher merda! Abençoa, meu Deus!
Não, eu não quero!
Abençoa, Senhor!
Olha, pega ela, Senhor!
Tira esse demônio de mim! Sai deste corpo! Sai deste corpo!
O cocôzinho na ponta do dedo! Isso tá...
Cheira aqui!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.